Vamos lá então, nosso Saúde e Bem-Estar, segunda edição, essa da 1 hora da tarde, que tem oferecimento de Centro do Diagnóstico. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros do Centro do Diagnóstico antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui. Então, o Centro do Diagnóstico tem a nova ressonância magnética, exames mais precisos e eficazes para você no diagnóstico das patologias. Agende seu exame pelo fone WhatsApp 3342-9292. Hoje estamos recebendo aqui Jéssica Bugança, psicóloga, para falar sobre inclusão na psicologia. Jéssica, só vou pedir para que você chegue mais um pouquinho para frente, que o nosso microfone está colocado aqui. Aê, show! Jéssica, bem-vinda, boa tarde, prazer estar falando contigo a primeira vez.
Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. O prazer é meu em estar aqui novamente e poder falar sobre esse assunto tão importante.
É verdade, e você falou que tinha uma pergunta para mim, é a primeira vez que eu inverto as coisas, que geralmente eu sou entrevistador, agora você é entrevistado. É. Jéssica, manda, vamos ver se eu sei responder essa.
É que eu gosto de quebrar paradigmas.
E essa é uma boa quebra, como diria também algumas coisas, é quebra de protocolo.
É, quebra de protocolo. Bom, já que a Júlia falou que era a respeito da inclusão, né, na psicoterapia, isso, na psicologia, eu não trabalho diretamente em clínica, né, Bruno? Eu trabalho mais com a psicologia social, né?
Legal.
Eu estou trabalhando na MPD e também no Jardim Aconchego, que é a casa de repouso, tá?
Uhum.
Então, vamos começar. Bruno, você busca por uma psicóloga, tá? Acha ela o máximo. A profissional, ela é afetiva, ela possui uma escuta atenta, é empática, é acolhedora e tem uma enorme sensibilidade, tá? Até aí tudo bem. Mas aí você tem um amigo. E ele chega até você depois que você construiu um vínculo bacana com essa profissional e ele descobre por algum meio que ela tem uma condição do neurodesenvolvimento, tá? O que acontece? Me diz a primeira sensação sua ao ouvir isso do seu amigo e o primeiro pensamento.
Olha, eu diria para o meu amigo de que, na verdade, obviamente eu ficaria surpreso porque eu não sabia, mas ao mesmo tempo diria, na minha obrigação, saber da minha psicóloga, com quem ela se relaciona, qual a condição dela, outras questões, porque, na verdade, ela está lá como uma profissional, né? Então, está ali para me atender nesse sentido. Então, é a minha vida que eu tenho que expor a ela, é o processo terapêutico que eu tenho que construir com ela. Mas a questão da confiança, né, do profissional nesse sentido. Mas eu acho que não é relevante. Não é relevante o profissional contar isso ao paciente. Penso dessa forma. Eu vou dizer a ele de que para mim não muda absolutamente nada. Que ela é uma boa profissional, me atende muito bem, me acolhe bem como você também descreveu, para mim é o suficiente. Penso dessa maneira.
É, você foi muito bem, mas nem todos pensam assim, né, Bruno?
Sim.
Então, como profissional, o que eu posso afirmar? Que a inclusão, ela só acontece quando a gente troca o quê? O julgamento pelo acolhimento. Então, obviamente que esse amigo, ele já tinha um pré-julgamento a
Exato.
Respeito dessa profissional. Então, daqui a pouco, ai, você está indo com uma profissional que possui uma condição do neurodesenvolvimento, entende? Ou, digamos, é autista,
uhum,
né?
Uhum.
Então, quando entendemos que ninguém, Bruno, precisa ser consertado para ser respeitado, a verdadeira inclusão, ela acontece. E ninguém sabe do real sentimento, do tamanho da dor que se passa, enfim, do problema, né? Até conviver com ele. Por quê? A partir do momento que você passa na pele por alguma experiência semelhante, realmente você vai viver aquilo. Um exemplo, como eu trabalho no lar dos vovôs, né? Então, agora de Natal, eu estou saindo levar eles passear com a cadeira de rodas, fazer um passeio na praça, tomar um sorvete. E a questão de acessibilidade.
Esse, né, é um grande problema, até no centro aqui de Marau,
exato,
né?
Exato, as calçadas, assim, a dificuldade de manusear uma cadeira, de poder levar, porque alguns são um pouco mais pesados, né? Então, existe muita coisa, né, que está aquém da questão da inclusão acontecer.
Verdade.
Né? Porque tudo é projetado pensando no bonito, no belo, ali no que seja realizado desde, enfim, da questão de governo, questão de, vamos pensar, em prefeitura, quando faz uma obra, mas é pensado em si na questão da acessibilidade, na questão real da inclusão, a própria rampa da prefeitura.
Uhum.
Né? Então, como eu trabalho na MPD, o presidente é o Danilo Polacchini, né?
Inclusive, eu fiz uma entrevista com ele exatamente falando sobre isso, sabia, Jéssica? Sobre a questão dos passeios públicos em Marau. Não sei se você chegou a assistir, mas a gente falou exatamente sobre isso. De quem era a responsabilidade de ter um passeio público acessível? Porque a gente vê calçadas irregulares, às vezes tem, mas ela está toda danificada por conta de obras. Enfim, é um problema que eu faço essa ponderação e que de fato a gente tem que perceber no dia a dia, né? Marau está tendo um avanço por conta da questão do selo ouro em algumas empresas, mas era algo que não precisava nem premiar as empresas, era o mínimo que elas poderiam fazer para as pessoas que têm dificuldade, no caso aqui de locomoção, para acessar um empreendimento, né? Mas enfim, apenas uma questão.
Assim, as escolas também, né? A questão da adaptação, né? Necessária para atender as necessidades de cada um, né? Diante das inúmeras, não existe várias deficiências, né? Além das questões do neurodesenvolvimento, tem algumas deficiências também, né? Óbvio que agora o autismo ele se enquadra dentro das deficiências também, né? Então, para se atingir uma educação de qualidade, apesar que exista a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e que nela existe um objetivo, né, tão simplório assim, vamos pensar, porque o que ela define, né? O que, que é acesso aos direitos, né, e liberdades fundamentais, garantir esses direitos na prática. Você conseguir garantir na prática para que todos tenham uma participação plena e efetiva, né? Exercer os seus direitos. E quando a gente vai pensar em exercer, visando essa inclusão, com a liberdade, as ferramentas fundamentais para atingir isso, todos têm acesso realmente, né? Eu vi o vereador Délcio Sandi, se eu não me engano, ele está com um projeto muito bacana e é fundamental. Eu trabalhei 15 anos em escolas. A questão de
ter um espaço, né?
De uma sala para autorregulação das crianças atípicas.
Perfeito.
Né? Então, eu acho que ao atingir isso, é um enorme avanço. Sabe?
E o que eu percebo também, deixo aqui aberto para uma opinião ou até análise tua, é que muitos espaços ainda têm dificuldade nisso. Quando se fala de inclusão, primeiro se pensa na questão das pessoas com pouca mobilidade, mas vai muito além.
Sim.
É o que você citou agora do espectro autista e essa sala de autorregulação, e a escola em si é um espaço onde se tem ainda muito preconceito, por causa do bullying especialmente.
Exato.
E a gente vê esse problema tão grande. E parece que às vezes ter um profissional que, por exemplo, tem uma criança autista e tem um profissional que acompanha ela na rotina da escola, já gera um preconceito nisso, o que não deveria ocorrer. Então a gente vê muito isso. É um dos espaços que mais ainda se tem a evoluir, Jéssica.
Sim.
A escola.
Sim, bastante. Inclusive, enquanto profissional da MPD, a gente trabalha com um grupo de mães atípicas. E existe, porque a maioria são mães solos, existem alguns pais também solo no momento.
Hoje a presidente da PAI me disse exatamente isso. A quantidade de mães solo de crianças especiais é impressionante.
No momento nós temos um número de aproximado de 110 famílias, né?
Sim.
Mas é muito maior, né? Você conseguir fazer todo um mapeamento disso exige de um trabalho que você precisa fazer o quê? Buscas ativas também. Né? Eu costumo falar que não é só... Eu sou uma profissional que não é só clínica. Você literalmente precisa tirar a bunda da cadeira e conhecer a realidade. Né? A questão ali de incluir é a prática também. Você se colocar... Empatia, você viver junto aquilo. né? Sim. Então, eu sempre costumo dizer que eu sou a própria cobaia disso, porque eu vivencio ao mesmo tempo, já vivenciei muita coisa até poder entender num caminho sozinha, entende? Sozinha para poder entender, para buscar. Óbvio que teve pessoas as quais foram importantes e que marcaram a minha vida, e profissionais e no qual a gente também se projeta e cria, assim, esperança, né, no mundo melhor, em você se tornar alguém semelhante e parecido, fazer o bem, né? Então, por isso que eu disse que eu sou de quebrar paradigmas, pelo fato que eu sempre fui chamada de justiceira, né, Bruno?
Olha só.
Porque é fazendo o bem, e fazer o bem vai além de você estar lá numa poltrona, entre quatro paredes, e só ver o teu paciente ali, né? Claro, a clínica, a terapia, ela é muito importante, mas para mim a inclusão na terapia, ela vai, na psicoterapia, ela vai além. Contudo, que existem os quatro pilares básicos da educação, né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver junto, né? E o quarto, aprender a ser. E desses pilares, como eu sou professora também, né, de formação, e tive um ano que eu fui prof no passado, enfim, consegui colocar na prática também essa experiência, eu construí a minha metodologia de trabalho, onde o aprender a conhecer enquanto psicóloga, né, Bruno, ele é conhecer um sujeito, é conhecer uma história, uma realidade. O fazer, como que ele funciona? Com que sejam construídas estratégias, tá? De suporte, de apoio, de acolhimento. O viver juntos, ou seja, é mostrar ali na prática, na convivência diária. É você compreender, às vezes, através de um abraço, né? E receber um sorriso. E muitos dizer, ah, você é luz, você é especial, você é importante na minha vida, obrigado por isso, né? Existem um silêncio, muitas vezes, ele fala mais que tu tá ali, uhum, falando palavras bonitas, enfim, né?
Então, verdade.
Eu sou do interior também, não tenho meu vocabulário assim tão robusto, tão legal, mas, enfim, de todos os meus irmãos, eu me sobressaí, fui a única que estudei sempre. Ai, mas tu é diferente, ah, tu fala difícil. Porque eu sempre tive sede de conhecimento, sabe? Eu sempre busquei, li, ganhei bolsa para poder concluir, né? Ter uma formação, uma graduação, enfim. E esse viver junto também envolve, né, que entender que nós somos diferentes, né, perante as condições, enfim, socioeconômicas, né, perante características, personalidade, mas somos iguais. Perante o quê? Perante uma lei que rege, apesar de seus nuances, né, na lei, uhum, porque nada é perfeito, enfim, mas nós somos humanos, né? Mesmo que o senso de humanidade ele esteja complicado, né, e individualista, muito egoico também, porque é muito o pensar cada um por si. Apesar de tudo isso, nós somos únicos, né? Singulares, e é a essência que predomina, né? E o último, o ser, então aqui entra todas as complexidades, né? Da vida humana, a capacidade de lidar com elas enquanto profissional, viver realmente como um ser humano, né? De modo igual. Esquecer ali que eu sou, em alguns momentos, óbvio que eu vou me mostrar, vou ter a minha postura enquanto profissional, né? Para que também possa ser efetivo, né, o trabalho, enfim, possa fluir, possa funcionar. Mas envolve uma identidade, envolve ética, envolve valores, né? Então, para mim, Jéssica, corações bons, eles tornam qualquer caminho mais bonito.
É verdade. E eu vou te confessar uma coisa. Se você não tivesse me falado que tinha o espectro autista, eu não tinha nem sequer reparado. Então, assim, tá de fato em, às vezes, simplesmente falar. Porque a gente tem que tratar as pessoas com todos os direitos, deveres que elas têm, como você mencionou agora. E eu acho que o mais importante é isso, acolher bem as pessoas, e você colocou muito isso, né? Ter uma escuta atenta, o acolher, seja quem for. Somos seres únicos, não só as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, não. Somos todos seres únicos individualmente e temos que ser valorizados por essa questão, né? Pelo que a gente tem de bom, de fato, a oferecer, Jéssica.
Sim, e o próprio Albert Einstein, ele dizia já que não é o que você leva no bolso que te faz valioso, Bruno. Nessa vida, o que te faz realmente valioso é aquilo que você carrega no coração. E muitas vezes, daqui a pouco, você assusta as pessoas pelo fato da tua intensidade, pelo fato da tua sinceridade, até mesmo a questão de pessoas talvez não gostarem de certas coisas, mas coração bom, é difícil você forjar, fingir ser o que não é, porque nenhuma mentira, como diz o ditado, né, ela é sustentada por muito tempo. Então, se temos uma certeza nessa vida, Bruno, é da finitude. E nada vai junto. Nada vai junto.
Exatamente.
Né? Nós somos finitos e as pessoas, elas são lembradas por o quê? Por aquilo que elas foram com as outras pessoas e vai permanecer o legado que ela deixou.
Exatamente. O legado, né? As marcas de carinho em que o pessoal deixa. Tem inclusive um recado aqui, deixa eu mandar a ele aí, ó. O nosso grande amigo Danilo Polacchini está na audiência, então mandar um grande abraço para ele. Boa tarde, Bruno e Jéssica. Bela entrevista. E botou aqui pra gente palminhas e tudo mais. Muito obrigado, Danilo. A gente sempre aprende, seja com a Jéssica, seja contigo, porque todos nós temos que entender de que não importa o assunto. Temos sempre algo a aprender. Você falou da sede de conhecimento. É cada vez mais importante que a gente tenha essa vontade de conhecer o novo, de aceitar o novo e principalmente entender como é complexo, mas como é belo também você aprender coisas novas, Jéssica. Então, muito obrigado pelo conhecimento que você trouxe, as suas experiências compartilhadas hoje aqui. Se faltou mais alguma coisa a ser colocada da sua parte, fique muito bem à vontade. Nossa parte, só agradecer a tua presença hoje.
Olha, se for, teria tanta coisa para falar,
verdade,
né? E é tão bom e você fica ao mesmo tempo com certo receio, medo, assim, ansiedade, suor frio, né? Mas quando vê, flui, vai e já terminou, né? Mas,
isso?
Assim, Bruno, uma vez eu, como eu estava falando, a questão de ser diferente, eu ouvi de uma pessoa, né? Ah, você é diferente. Eu não entendi, eu descobri o diagnóstico tardio, né? Há pouco tempo, depois de adulta. E talvez quem falou isso não tenha percebido que esse foi o maior elogio que eu já recebi. Porque ser diferente, Bruno, nesse mundo tão igual, é ter coragem de ser essência. E não se moldar para caber. Por mais que, para mim poder me conhecer também, então eu digo que hoje eu sou uma ativista nessa luta, que podem contar comigo, porque como eu brinquei ali da própria cobaia, a gente vive na pele, então, sabe, é uma experiência, assim, fantástica e dolorosa, porque o processo, ele envolve muita, além de dor, assim, lágrimas, né, julgamentos, pessoas não te entendem, né, então eu vinha falando de ser essência, né, não se moldar. E as pessoas acabam se moldando para entrar na realidade do outro, para poder satisfazer o outro, porque aquilo que você é diferente, né? Você não se enquadra, né? Mas é ter luz própria, tá? Pensamentos próprios e um jeito que é só nosso, de sentir, de ser. E se isso for ser diferente, Bruno, então, que eu nunca seja comum. E tem uma música que eu queria deixar também, de uma mensagem final, se tu me permites, tá? Queria agradecer também a todas as mães atípicas a quais a gente acompanha, porque tem dias que sobreviver não é fácil, tá? Para essas mães é difícil, não se tem tempo para si, acaba se esquecendo, questão da autoestima também. Então cansa, dói, esgota. E muitas, como são mães solo, né, Bruno? Ninguém entenderia o que é passar por isso, até não viver, né? É. A questão, o modo sobrevivência, tu liga o modo sobrevivência no automático e acaba sendo isso, e regula crises, tá? Acolhe, respira fundo, acalma, né? Às vezes coloca para dormir até mais cedo para poder respirar um pouquinho, para poder viver, né? Mas como eu falo muito do amor, né? O amor, Bruno, ele as move, tá? Ele as levanta, faz com que elas se reencontrem, e este também é o meu amor. Tem uma música do Victor Klein, né, que diz que o nome dela é Meu Quesito é Saber Viver. E ela diz: tem vezes que eu não estou bem e tá tudo bem. Porque isso não é normal ser assim. Eu não sou melhor que ninguém. Ser eu não é legal. É cheio de tanta coisa. É tão tradicional. Quero provar novos gostos, beber de outras fontes, mergulhar nos meus desejos, repensar os meus conceitos, me pintar de outras cores, visitar outro horizonte, ver a vida mais bonita. Não ligar para o que me irrita. Sei que existe vida ainda. Meu quesito é saber viver. Eu agradeço muito ao meu pai, que hoje ele não se encontra mais aqui entre nós, enfim. Pandemia, ela foi cruel para milhares de pessoas. Agradeço a minha mãe por ter me dado a vida. Agradeço a tia Nelda, porque ela foi uma segunda mãe para mim. E a minha madrinha, Vânia, que é a minha melhor amiga. E obrigada novamente pelo convite. E um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Muito obrigado, Jéssica, pela presença aqui. Com certeza você pôde levar um pouco de luz também, e a palavra dessas pessoas que muito precisam ser incluídas, mas que às vezes lhe faltam oportunidades. E aqui vocês sempre vão ter oportunidade de falar, porque nós somos uma rádio que é inclusiva, nossos espaços são pensados na inclusão também aqui, o Danilo sabe muito bem disso, e a gente tem essa missão que carrega e compartilha com todas as entidades. Forte abraço, feliz também ano novo e muito próspero para você e toda a família.
Obrigada.
Assim a gente finaliza o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, 1h35, daqui a pouco estamos de volta.